bem, na pauta aqui vamos voltar a falar dos golpes que assustam a população e também dos crimes recentes que foram registrados, levantando a necessidade de um debate sobre isso. Eu estou aqui com o Marcos Antônio, ele esteve semana passada aqui falando de golpes, como o golpe do favor de banco, aquele em que a pessoa deixa cair algo no chão, percebe que alguém está sacando grandes quantias em dinheiro, conversa vai, conversa vem. Há poucos dias tivemos uma vítima de 3 mil, em outra semana de 6 mil reais, né? E outras modalidades de golpe que são aplicadas, você tem vários golpes, você tem o golpe do cara, do malandro, que troca o cartão, deixa cair o cartão, vai pegar, troca com o real dono, antes ele viu a pessoa digitar a senha. Impressionante como esses caras, eu estou dizendo aqui, disse na abertura, que para fazer o bem tem muita gente, agora para maquinar o mal, para pensar em coisa ruim, tem gente demais, né? E vamos debater. O Capitão Vieira está aqui de volta ao nosso programa também, gentilmente. Vamos falar sobre esses crimes mais recentes. Circulou com muita velocidade aí um WhatsApp, uma notícia que teve repercussão, né? A primeira polícia, no sábado, a gente noticiou aqui, desbaratou um esquema de roubo de motos, que a moto foi roubada em Caruaru, vai aparecer aqui. Polícia conseguiu chegar. Mas também repercutiu da sexta para cá questão de furtos a menores ou a pessoas, ou a mulheres, furtos de celulares que estariam acontecendo por uma dupla de homens em moto, né? E inclusive com relatos de que teriam sido violentos com esses jovens, etc. Vamos debater o lado da fiscalização. Eu já disse aqui que uma hora ou outra essa dupla, por exemplo, vai cair, não vai ter moleza para eles, mas por outro lado, o que a gente pode alertar para a população? Porque a gente está vendo essa meninada para cima e para baixo, né? Você não olha para levar topada, coisa mais fácil do mundo, porque andam olhando para o aparelho, né? Muitas vezes expondo aparelhos caros. Hoje em dia um smartphone de ponta está custando 3 até 4 mil reais. Então, você está aí com um valor equivalente a uma moto na mão, né? Você pega, o bandido pode levar e está com um valor de mercado. Obviamente não vai vender por isso, mas hoje esses smartphones são caros, são por isso que são tão visados. E como é que a gente orienta? Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap? Eu vou começar pelo Marcos para saber se daquela conversa para cá, o que ela gerou, porque aqui mesmo, Marcos, como costuma acontecer quando vem o Capitão Vieira, a repercussão foi muito grande. As pessoas, inclusive, parabenizando o gesto da gente orientar, tanto é que conversamos semana passada mais cedo e já gerou demanda para o debate, já trouxemos também o Capitão Vieira por conta de outras demandas. Foi positivo para a polícia também a repercussão de todo aquele esclarecimento, para tentar botar na cabeça do povo mais uma vez como é que se evita esse tipo de golpe. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Capitão Vieira, Michele, Tito. Bom dia aos ouvintes que no momento nos acompanham. Para a polícia, até então, tem sido positivo, haja visto que nós não tivemos mais registros, né, de fato do tipo notificado. E acredito que, por uma lógica, para quem esteve prestando atenção, né, na semana passada, quando estivemos aqui, foi favorável também. Haja visto que as pessoas por onde eu passei, algumas pessoas falando que tinham ouvido, e que foi interessante os detalhes, porque estão se precavendo.
A coisa da mecânica do crime me impressionou. Eu já ouvi falar, já tinha tido várias informações, mas o que eu achei interessante na fala do Marcos foi ele explicando operacionalmente como é que funciona. Porque na minha cabeça tinha uma pessoa dentro e alguém fora esperando. Não, tem mais de uma pessoa dentro do banco, né? E a história do cara que corre para pegar o presente primeiro e volta, essa parte da história eu não conhecia.
Esse aí é o elo, isso aí é o que fortalece o golpe. Uhum. É o que faz a vítima acreditar que naquele momento vai receber vantagem também. E uhum. Aí aquela parte fatal que a gente falou, uhum. a fatalidade do bolso.
Fatalidade, né? Financeira.
Essa pessoa que faz esse elo, que chega e que recebe o presente primeiro, é um segundo falsário presente na visão da vítima, mas que ao redor da vítima tem todo um esquema ali, tem um veículo para dar o suporte, para assim que a vítima dá as costas, os falsários adentram o veículo e se evadem do local.
Agora, há novidades em relação às investigações? Eu estava Obviamente algumas informações têm que ser resguardadas, mas há pouco tempo tivemos uma quadrilha como essa desbaratada em Arco Verde, se viu que ela tinha atuação aqui também na região. Estamos próximos de chegar a esses elementos, Marcos?
Veja, partes das informações podemos passar e outras a gente está aguardando outros resultados. Mas podemos dizer que os passos são positivos e que a gente está bem encaminhado na resolução desse fato em tela.
Uhum. Tem gente para falar sobre isso? Alô, do telefone?
Alô?
Oi, quem fala?
Eu não queria dizer meu
pois
nome,
não,
não,
pois
por vontade.
Não. Pois
foi
não.
Um roubo que houve agora mesmo aqui no Bojo.
O que aconteceu?
O cabra entrou na casa vizinha e carregou um celular e o dono da casa pulou na casa dele e tomou o celular.
Então já, isso aí já está, esse crime já está plenamente esclarecido. Chamou a polícia, não?
Não.
Não chamou?
Ele não chamou, não. E eu sou de fora.
Sim.
Aí não ia chamar, né, meu filho?
Então, vamos lá. Ele, o caboclo entrou na casa, furtou o celular, ele
roubou,
identificou... Sim, diga.
E o dono entrou e tomou o celular.
Certo.
É os pivetes que moram aí numa casa.
Então a meninada nova aí que estava dando um golpe. Ok, tá aí o relato da senhora dizendo que a polícia não foi chamada. Em que casa? A senhora pode identificar onde aconteceu?
No bairro Borges, na rua da igreja.
Na rua da igreja no Borges, pronto.
A casa que foi roubada é 44.
Ela já está dando mais detalhes, pronto. Vamos, a polícia está aqui, a gente vai... O capitão Vieira está anotando aqui. Bom, ela deu um exemplo, capitão, vou falar do caso dela e depois a gente entra em outras situações. Ela deu um exemplo aí de um fato que aconteceu, cujo resultado final, né, a vítima foi atrás dos acusados, menores ou não, mas foi atrás. A polícia sempre recomenda que há de ter precaução nesse tipo de coisa e por isso que a polícia tem que ser eventualmente chamado. O que o senhor gostaria de considerar sobre esse relato aí que a gente acabou de ouvir?
Bom dia, Marco e a equipe da Rádio PGU. Agradecer a oportunidade da Polícia Militar estar mais uma vez aqui esclarecendo, vindo. E sobre esse caso, a gente, por exemplo, no sábado mesmo, a gente já fazendo diligências por conta dos indivíduos que assaltaram os menores e pessoas com celulares. No domingo pela manhã a gente teve um relato de um cidadão que teria sido assaltado por essa dupla. E aí foi. E esse cidadão, por ter sido assaltado um relógio e uma quantia em dinheiro. E identificou os indivíduos e fez por si só a diligência na casa dos indivíduos e recuperou esses objetos. Foi a informação que chegou à Polícia Militar. E aí nós procuramos o cidadão e tomamos conhecimento do fato de quem teria sido os dois indivíduos, pelo relato dele. E fomos na residência dos supostos acusados. Chegando lá, a gente não teve contato com eles, e sim com os pais. E aí a versão foi diferente. Então o caso que chegou para a gente como um assalto, o fato, um indivíduo estava com duas outras pessoas jogando baralho e perdeu uma quantia no baralho e o relógio tinha empenhado no jogo de baralho. Nossa. Como no jogo ele achou que foi, os indivíduos foram desonestos com eles, e ele achou por bem reaver esses objetos. Então, ocorrências dessa natureza, como essa senhora relatou, vem acontecendo. O importante é vocês acreditem na polícia civil, na polícia militar, chamem, liguem, que ela vai estar lá, certo? E vai fazer a ocorrência para que chegue ao final, que os senhores não se exponham, como o caso explicado aí pela senhora, porque muitas vezes o cidadão está vendo aquilo ali, o menor acha que o menor não oferece nenhum tipo de perigo a ele, ele faz a apreensão e deixa por isso mesmo, não entra na estatística da polícia e daqui a pouco esse mesmo menor vai cometer um crime maior, né? Que podendo a polícia fazer aquela ocorrência e já inibir crimes futuros.
Uhum. A gente falou sobre esses golpes dos bancos, esse é o tipo de crime que infelizmente, ao contrário de outras modalidades, esse dos bancos é muito difícil para a polícia dar o flagrante, porque ele acontece... ele vai sendo maquinado, né? A não ser que uma terceira pessoa perceba e chame a polícia. Qual é a recomendação? Porque o ideal, né? Quando a coisa cai na investigação da Polícia Civil, que está trabalhando, que está investigando, a gente sabe que o trabalho ele acontece, que é a perspectiva de chegar aos acusados. Mas o suprassumo, o máximo para todo o trabalho da polícia seria o flagrante, pegar no ato e aí de cara já eliminar essa quadrilha. Por que é tão difícil dar um flagrante numa situação como essa, capitão?
Primeiramente, a gente sabe da dificuldade nossa, porque o ideal da gente, a gente tem o interesse e, se Deus permitir, de que a gente melhore nosso efetivo para colocar um policiamento a pé. Uhum. Esse policiamento a pé ali nos corredores comerciais aqui de Afogados inibiria muita coisa, dentre eles esse crime, porque o policiamento ali nas proximidades, os indivíduos iriam pensar duas vezes em realizar um golpe dessa natureza, né? Mas a gente sabe que pela deficiência não existe o policiamento ali, faz motorizado. Então, as pessoas se aproveitam disso, a grande aglomeração, se aproveitam de pessoas sozinhas, de pessoas idosas, se voluntariam, né, para realizar um saque, entre outras situações que ocorrem que a gente, muitas vezes, aceita e se passa por uma situação dessa natureza, né?
É verdade, não é, realmente não é tão fácil a realização de flagrante. O que a gente está chamando a atenção, inclusive na chamada do debate, nós tivemos no último fim de semana uma ação exitosa e também tivemos esse caso relatado da dupla na moto assaltando, né, dando golpe aí nesses jovens. Esse áudio que a gente vai ouvir de novo, ele circulou muito aí esse fim de semana, que foi alertando sobre os indivíduos. Vamos ouvir.
Pessoal, tem dois caras aí afogados na engazeira numa moto, dois morenos alto de tatuagem, assaltando a mão armada. Acabaram de assaltar Rafael de Alfredo agora. Ele e os amigos dele roubaram o celular que eles tinham e ainda mais agrediram os meninos. Certo? Cuidado aí, vocês aí.
Bom, esse foi o áudio que circulou. Obviamente isso vai sendo compartilhado e vai gerando aquele clima de preocupação, de insegurança. Capitão, como é que a polícia está atuando em casos como esse? Eu queria saber do senhor se só foi esse caso isolado ou se houveram outros, e como está a atuação da polícia para tentar, e da inteligência, para tentar pegar essa dupla.
Bem, a gente houve no ano passado aqueles assaltos, inclusive a estabelecimentos, né, aqui na cidade, que a gente entendia que era uma migração de indivíduos que vinham de outras cidades. Viriam gente de Santa Cruz, vinha gente da área de Pesqueira para fazer aqueles assaltos agora, combinados com indivíduos daqui, né? Mas a gente entendia que os furtos têm sido o nosso calo recentemente, né? Houve várias ocorrências de furto e arrombamento e estão ocorrendo ainda com menores, inclusive a gente, junto com a delegacia, a gente fez alguns expedientes para o Ministério Público solicitando internação desses menores que vêm reincidindo em ocorrências e estamos aguardando o retorno da justiça em relação a isso. E sobre esses indivíduos, o que foi que o procedimento em relação? A gente acionou as guarnições para realizarem abordagens a veículos, motos com dois indivíduos e que com as características daquele que foi passado. Uhum. Né? Em contrapartida, o núcleo de inteligência tem umas informações, certo? Que a gente vai conversar junto com a Polícia Civil para diligenciar, para tentar localizar e identificar esses indivíduos, para, pelo menos por enquanto, é essa informação que a gente tem.
Por que esses jovens costumam ser alvo desses criminosos? São alvos mais fáceis, oferecem menos resistência por conta dessa história dos smartphones?
Com certeza é essa visão de que o menor ele é uma vítima em potencial, anda com o celular muitas vezes à mostra, desatentos, né? Como você, no início da sua fala, você falou, muitas vezes A pessoa quase que tromba, bate em outra pessoa, bate, topa num obstáculo, numa calçada, etc., por conta de que está ali vidrado num jogo, num aplicativo desse. Então, isso são coisas que a gente tem que atinar para que evite, né? Que hoje em tudo a criminalidade está pensando todos os dias em uma forma de driblar e avançar contra os órgãos de segurança.
Marcos, tem chegado muita questão, porque depois do episódio, a turma corre para a delegacia. Esse tipo de ocorrência também tem tido um volume muito grande?
Com certeza. Os furtos terminam fazendo parte da estatística dos crimes que são gerados aqui em nossa região. E os furtos, eles, parelhado com o crime de violência doméstica, eles terminam tendo uma quantidade bem semelhante de ocorrências, no caso. Agora, especificamente no furto, o que nós temos recebido, geralmente, o crime de furto, muita gente até tem umas pessoas que não sabem difundir, de fazer a diferença do furto e do roubo. O crime de furto, ele, em algumas situações, ele pode tão somente acontecer também na presença da vítima, onde a pessoa chega, faz a abordagem, se não gerar qualquer tipo de violência intelectual ou física, se caracteriza por furto. Ou tão somente na ausência da vítima, quando o bem da vítima é subtraído, né? Caracteriza-se o furto. E gera, nesse caso, nesse segundo caso, gera a autoria desconhecida. A vítima chega na delegacia e vai prestar queixa, mas uma autoria desconhecida. E atento agora para uma situação: quando a vítima vai prestar queixa na delegacia e se trata do bem ser um aparelho celular ou outro que tenha um número de registro, é extremamente importante que tenha em mãos o número do e-mail do aparelho celular ou outro congênero. Na situação, a pessoa futura que foi encontrada em posse desse aparelho, né, no mínimo, sendo obviamente uma pessoa que já responda legalmente em sua maioridade, no mínimo vai responder por uma receptação. Muita gente termina respondendo por esse crime, dizendo que não sabia, dizendo que não tinha intenção.
E agora mas há pouco tivemos uma situação parecida com aquela história da igreja, né?
É importante saber. Quer comprar legalmente? Vai ao comércio, recebe tua nota fiscal, que aí a gente vai saber qual é a origem. O pessoal pode até alegar: não, mas tem a feira livre, a feira do rolo, a feira do troca-troca. Bem, é um risco. É cultural em nossa região, em nossa cidade, sim, mas é um risco. Ali você pode estar recebendo um produto lícito ou ilícito, ou seja, um produto que tem uma legalidade, um produto que é certo, como também você pode estar recebendo um produto de furto, um produto de roubo, né? Talvez até o próprio latrocínio, que as pessoas saem migrando os produtos e locais. Enfim, então nós temos recebido, sim, vários, são várias queixas, são vários registros de furtos. E termina ocorrendo mais a incidência da receptação, em consequência dessa queixa do furto, de que chegar na autoria do furto. Aproveitando a deixa, em relação aos que são menores de 18 anos, como o capitão Vieira citou aqui, esses procedimentos, ao contrário que muita gente pensa, que menor não vai preso, né? E aí a gente está mostrando o contrário. Vai preso, sim, vai ficar no mínimo 45 dias aqui mais próximo em Arco Verde, na FUNASA. E dependendo da situação, pode ficar de 45 dias até 3 anos. Se a pessoa acha que não é preso, fica esse período aí, eu não entendo o que é ficar preso. Porque se me trancar num quarto por um minuto e levarem a chave, eu vou me sentir preso. Se a pessoa de 45 dias a 3 anos não se sentir preso, então não sei o que é ficar preso. Fica o lembrete ou a informação que, nesse caso, dependendo do ato infracional cometido pelo menor de 18 anos, ele sim será conduzido numa determinada situação mediante visualização da promotoria, mediante aceitação do juiz criminal da vara da infância e da juventude, e aí vai sim de 45 dias a 3 anos ficar preso. Esses furtos que são gerados por esses menores de idade, seria interessante como também o capitão citou aqui, tem que estar no registro da polícia. Amanhã, esse adolescente que cometeu o furto hoje, mas ninguém registrou, achando que não daria nada, amanhã ele vai querer cometer um crime maior. Ou seja, quando a sociedade se omite em fazer o registro policial, automaticamente essa sociedade que cobra a justiça está dando mais força ao elemento que está praticando o ato infracional ou o crime, como seja entendido. E aí lá na frente ele vai achar que pode agir livremente. Como nós temos aí alguns adolescentes que já passaram várias vezes, queixa em cima de queixa de furto. Ele já está, daqui um dia eles vão querer fazer de qualquer hora do dia, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer lugar, achando que vão estar na impunidade. E também aproveitando a fala do capitão Vieira, a sociedade deve acreditar que a polícia, sendo acionada, ela vai fazer a parte dela. Agora, muita gente cobra da polícia sem acionar a polícia. Nós não temos bola de cristal, nós não temos efetivo suficiente para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós, seres humanos, não conseguimos ser onipresentes. Só existe uma entidade capaz de fazer isso, que é Jesus. Nós não podemos fazer isso. Então a gente precisa que a sociedade, que o cidadão, a cidadã, ao ser vítima, indique, acuse, aponte, chame a polícia, vá à delegacia, veja a guarnição que está mais próxima. A guarnição da PM, a gente sabe da deficiência de nossas duas polícias em termos de efetivo, mas estão diuturnamente em trabalho. Então tem como encontrar. Telefone da delegacia 3838-8777, que é da permanência, que está aberta 24 horas para qualquer pessoa. Ligue, denuncie. Se precisar se omitir, se omita. Agora, lembrar, trote é crime e a gente pode chegar na pessoa. Então, é evitar de estar ligando para... Quer dizer, você está ocupando um telefone, que é um serviço público, que muitas pessoas de bem, muitas vítimas precisam, e você liga para passar um trote. Aí... é brincar com a verdade.
Sem dúvida. O que chama mais atenção nessa coisa da receptação é... Não tem outra explicação, por exemplo. Você tem um item que vale R$1.000, mesmo que usado, e o cara comprou por 300. Aí ele é pego e vai dizer na polícia, não, eu não sabia. Ora, não há como não desconfiar, né, Marcos? E o capitão pode completar.
Veja, a receptação... caracterizada no artigo 180 do Código Penal, ela pode ser culposa e ela pode ser dolosa. A culposa é quando eu tão somente tenho a culpa de receber um produto que tinha uma ilicitude. E a dolosa é quando eu, além de receber, eu sei qual foi a origem, sabendo que se trata de uma origem ilícita, duvidosa. Então, quando eu pego um aparelho celular, vamos na média, né? Um aparelho simples, R$500, e eu recebo esse aparelho celular ao preço de R$400, então tudo bem, está bem aproximado, né? Então, mas o aparelho era produto ilícito. A justiça vai entender que foi uma receptação culposa, no sentido que a pessoa que passou o aparelho, a pessoa pode até dizer, olha, esse aparelho é meu, eu estou vendendo porque eu estou precisando e tal, embora a pessoa que está recebendo não saiba mais detalhes do fato, mas comprou por um valor financeiro equivalente ao mercado. Então, entende-se aí como uma receptação culposa. Porém, mudando a situação, o aparelho celular tem esse valor de R$500 e a pessoa sabe e recebe esse aparelho por R$50 ou R$100, é uma receptação dolosa, porque a pessoa sabe que sal é salgado e açúcar é doce. Então, não tem como dizer que não sabia.
Geralmente as pessoas apresentam toda forma de desculpa quando a polícia dá um flagrante, né, capitão? Aparece todo tipo de história, né?
É verdade. E justamente do que o Marco está falando, já me recordando aqui, mais de 20 ocorrências na área do batalhão de receptação de veículos roubados, certo? Que pessoas adquirem esse bem, que no meu entender é sabendo. Porque um veículo que custa 30, 50 mil reais e o indivíduo alega na hora da abordagem, não, eu comprei porque achava que era alienado e tinha um débito de alienação. Sim, e se tem um débito de alienação, você tinha que quitar para ter o carro. Porque como é que você vai pegar o documento em dias? Então é acreditar que não vai haver a fiscalização de da documentação do IPVA em dias para poder se realizar. Então, normalmente, eu entendo que a pessoa que é flagrada com uma situação dessa natureza, ela sabe que está comprando um objeto ilícito, um veículo ilícito, uma moto ilícita.
É, recentemente vimos, inclusive, alguns casos aqui na região, Tabira, por exemplo, isso teve, eu lembro das notícias recentes do blog, essa foi uma das quais teve grande repercussão. Vamos ao que as pessoas estão dizendo aqui pelo aplicativo, pelo Zap também. Quem está comigo, questão de som, alguém tem pergunta sobre isso? Vamos ouvir no Zap às 10h39.
Bom dia, Neil Júnior. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao capitão a respeito aqui da onde a gente mora, no sítio Vaca Morta. Olha, tem um pessoal que comprou uns terrenos ali, fez uma chácara. Eles começaram da sexta-feira, do feriado que teve, até hoje. É um barulho insuportável. À noite ninguém dorme. É, tem idoso aqui próximo. Pessoas com pressão alta, ninguém dorme, é uma gritagem do inferno. Eu gostaria de saber como é que a gente faz para conversar assim a respeito. O que é que a gente faz, assim, orientação? Liga para quem?
Muito bem, capitão.
Liga para a Polícia Militar, 190, ou os telefones de celular. Porque em todo e qualquer local, mesmo em chácara, em propriedade rural, em qualquer ambiente, incomodou, é perturbação do sossego, né? A gente imagina que está na nossa residência e pode utilizar o som, o barulho, de qualquer forma, sem respeitar o direito do outro, então ele está incorrendo nessa situação. Então chama a Polícia Militar, a gente faz o deslocamento e, primeiramente, orienta, se não determinado também na forma da abordagem, vai ser recolhido o aparelho e encaminhado para a Polícia Civil para fazer o procedimento legal.
É curioso isso, tem gente que pensa porque está em área rural, pode, e a lei é a mesma, né?
Correto, e não tem horário, de dia e à noite, certo?
Aqui, o amigo Ronilson, que é policial militar, está dando bom dia para mim, para o capitão, para o escrivão, dizendo que a população também tem que ter responsabilidade, tantos golpes, furtos e roubos, e as pessoas não tomam precaução. Lógico que é um problema das polícias, mas não esperar somente pelas polícias. Ele sugere ler o artigo 144 da Constituição e parabeniza pelo debate e diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A ouvinte aqui agradece a polícia por realizar um belo trabalho num caso que ocorreu com ela, e só passando um dia como ela passou é que se vê como eles se esforçam para cumprir o seu trabalho. Está agradecendo ao Marcos, a equipe que estava naquele dia. Acho que ela não está querendo, não sei se ela está querendo se identificar ou não, mas está fazendo referência aqui a um episódio. A outro ouvinte pergunta por que os furtos com motos são cada vez mais comuns e por que é tão difícil alguém ser preso. Está perguntando aqui. A ouvinte que está agradecendo, né, é a Jussara, que está agradecendo aí pelo trabalho. E a outra ouvinte perguntando sobre essa questão, por que é tão difícil quando a ação acontece com motos. Marcos, quer falar?
Veja, no caso aí com esses episódios que acontecem, né, o pessoal fazendo uso de moto não são furtos, são assaltos, é roubo, né? É a questão quando a vítima ela é agredida intelectualmente ou fisicamente. No caso aí, é roubo ou assalto, dependendo se o pessoal está fazendo uso de arma branca ou de fogo. E se torna um tanto quanto difícil, mas não impossível, né? Se torna um tanto quanto difícil de a gente chegar nessa situação, justamente por falta de informações dos populares que se encontram próximos. A polícia, eu volto a dizer, nós não temos bola de cristal. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, seja qualquer tipo de polícia. Infelizmente, nós não temos. Se tivesse, seria excelente. Então, o que a gente precisa é a visão da população em saber que a população é um braço também do Estado, que ela precisa da segurança, mas que também ela faz parte da segurança. As polícias do Estado estão para guardar o cidadão, obviamente, mas o cidadão também tem o dever legal de ter a sua segurança e também dar a segurança para os demais. O que acontece? Quando as polícias procuram informações, a guarnição PMPE vai até o local, vai arrolar testemunho. Ninguém viu nada. Ninguém sabe nada. Foi de frente de uma casa, quando pergunta, eu não estava, eu estava lá dentro, o feijão estava queimando, eu não vi nada. Mas quando a gente chega, a rua está lotada de gente. Quem viu alguma coisa? Ninguém viu nada. Então, se torna difícil a gente fazer. O pessoal tem aquele pensamento também, mas se eu disser, vai sobrar para mim. Veja, se o cidadão de bem continuar pensando assim, vai continuar fortalecendo o trabalho do bandido. Então, alguém vê alguma coisa, a grande questão é quem vai chegar e dizer. Obviamente tem proteção de testemunha, tem sigilo, tem muitas coisas que o cidadão deve saber que, para a cautela dele ou dela, pode ser gerado em seu favor. Agora, a gente precisa desse apoio do cidadão, a gente precisa desse apoio da sociedade para poder chegar, porque alguém sempre vê alguma coisa, não tão somente a vítima ou vítimas. Só fazendo uma ponte rapidinho em relação a golpes em agências bancárias, as pessoas também que já estão sabendo como é que esses bandidos agem, ao ver alguma situação do tipo, seja em Afogados ou qualquer cidade da região, ligue imediatamente para a polícia. Mas eu não tenho um telefone específico. Ligue para o 190, vai chegar na polícia de qualquer forma. Ligue, diga onde é que está acontecendo o fato, que da forma mais rápida possível, quem estiver atendendo vai direcionar uma guarnição para se dirigir até o local. É uma forma também da gente chegar. Tivemos um caso aqui, onde a gerente, aí sim, por uma questão de precaução, uma gerente de uma agência bancária, nos ligou e nós conseguimos efetuar a prisão em flagrante da pessoa que estava aplicando o golpe, né? Então, assim, foi extremamente, extremamente correta a ação, claro, da pessoa. Que importante, né? Nome preservado, situação preservada, mas os falsários foram presos. Uma senhora que iria levar um prejuízo aproximado de R$6.000, graças à ação desse profissional que fez a situação, evitou. E uma senhora que realmente, quando ela chegou na delegacia, capitão, ela disse, quando ela viu a pessoa disse, mas é que eu estava precisando do dinheiro. Aí que seria vítima total, ela não foi vítima total porque a gente interrompeu, mas ela era vítima porque ela estava com os documentos dela clonado. CPF, RG, tudo, estava tudo clonado. Então ela já estava sendo vítima, mas não foi vítima financeiramente, ainda bem. E ela olhou para a falsária e perguntou o seguinte: a senhora disse que estava precisando, a senhora sabe se eu estava precisando desse dinheiro também? A senhora sabe quem é que mantém minha casa? Meu marido é falecido, só sou eu com minhas duas filhas para cuidar da casa. E esse dinheiro é que paga aluguel, que paga as contas e que paga a comida. Se a senhora tivesse feito esse golpe aí, a senhora sabe como é que eu ia ficar? Então, assim, a gente precisa da população, a gente precisa dessa visão, porque se a polícia tiver informação, a gente consegue chegar de uma forma ou de outra. Volto a dizer, é difícil, mas não é impossível.
O Wellington está dizendo que a irmã já foi assaltada duas vezes no mesmo lugar, dois celulares novos já se foram, e são esses mesmos meliantes de moto. Aqui, ouvinte dizendo que no sítio Gangorra estão acontecendo roubos constantes. Levaram todas as minhas coisas, até hoje não apareceu nada, é a Geana. Capitão, essa modalidade de ação na zona rural, eu tenho percebido que tem acontecido com maior frequência. E que forma a gente pode ajudar a denunciar e prevenir crimes dessa natureza?
Bem, eu creio que como foi falado aqui, a melhor maneira é da população ajudar. Eu sei que muitas vezes a senhora, por exemplo, informou aí que no sítio Gangorra ocorrendo esses furtos. Mas a informação, a gente, mesmo que coloque o policiamento fazendo patrulhamento, a população em si, se ela puder ajudar a polícia militar e a polícia civil denunciando, porque o crime não é perfeito, então vai deixar rastro, vai deixar informações de pessoas que moram próximos a esses indivíduos que chegam com objetos com essas características de furto. Então, ajudem denunciando, certo? Essa semana eu fiquei triste com um policial, com um depoimento de um policial militar que trabalha conosco na central de operações. O 190 foi implementado há mais ou menos uns 7, 8 meses. Uhum. E ele disse: capitão, esse serviço não nos serve. Por quê? A pergunta. Porque é só trote. Então, a gente já fez expedientes, certo? Está chegando o BINA e a gente vai atuar junto com a Polícia Civil para fazer valer a lei em relação ao trote. Porque um serviço importante para o cidadão, que é gratuito, e o cidadão mesmo faz o mau uso desse serviço, né? Então nós temos os telefones TIM 99375670 e o OI 988770740 e o 190, certo? Eu fiquei muito satisfeito, um cidadão no domingo pela manhã, eu estava lá na central, ligou de São José do Egito, dando uma notícia de um crime lá, aí a gente repassa para a guarnição de São José. Então essa interação do batalhão que a gente deixa satisfeito com o serviço que foi disponibilizado, mas muitos, ou a minoria, né, mal utilizam o serviço que é gratuito.
É, lamentável realmente, como o senhor falou, tem que... esse BINA vai ajudar muito. Aqui pessoas sem identificação trazendo relatos. Uma dizendo: a polícia prendeu 4 pessoas em Solidão, incluindo um menor furtando aparelhos em Tabira. O trabalho da polícia foi belíssimo. E aí entra uma questão que eu sei que nos bastidores deve incomodar muito os senhores. Elas, mas no outro dia, esses menores estavam na rua, né? Entra a questão aí da interpretação da autoridade ou da autoridade policial no plantão, ou agora, quando se trata de maiores, tem um negócio agora chamado audiência de custódia, que eu sei que gera muitas insatisfações, porque nós temos casos e casos aqui que, quando a gente vai ver na audiência de custódia, se achou melhor liberar. Tivemos casos, inclusive, de repercussão, como um em Itabira também recentemente. Um caso aqui que me chama a atenção é que estão dizendo que domingo fez 8 dias que 2 indivíduos invadiram a casa de um senhor na Praça Rua da Câmara, ali perto da Água de Cheiro, no corredor que vai para a companhia. Aí trancaram ele, torturaram até com pistola de choque, levaram o dinheirinho que ele tinha. Aí eu pergunto, não tinha ninguém que denunciasse? Será que ninguém viu ou ouviu essa pessoa gritando? É a pessoa que também pediu para não se identificar, não sabe o nome da vítima, né? E nem se alguém procurou a polícia. Caso grave. Diga, Marcos.
Tivemos conhecimento desse fato através da própria vítima, né, preservando a identidade da vítima, e foi relatado isso. E a gente está fazendo levantamento, o trabalho de investigação está sendo feito, né? Esse caso aí, até também agradecendo essa pessoa que citou, é importante que saiba que quando o caso chega para a polícia e a gente tem alguma informação, a gente vai cair em campo para fazer o trabalho. Até então nós temos, né, a partir do momento que teve a informação através da própria vítima, que, salvo engano, eu não vou especificar agora, mas chegou à delegacia em um domingo pela manhã, relatando o fato. Eu estava de plantão e aí a gente colheu a situação. Só uma pequena observação, Nil, uma colocação feita aí, é que quando chega procedimento que envolve menores de 18 anos, na verdade a decisão não fica final, não é da autoridade policial. Né? A gente faz o trabalho, né? A PM relata todo o fato, a gente faz todo o relato através da PM, da vítima, o que foi que aconteceu, e encaminha-se para a parte judiciária, onde a promotoria e o poder judiciário geral, o juízo da vara da infância e juventude, vão trabalhar em cima disso e vão determinar aquilo. Então, na verdade, não depende da autoridade policial. A gente encaminha. Quanto à questão do maior, hoje nós estamos tendo uma sequência agora no trabalho, que é essa audiência de custódia, onde o crime cometido é a pessoa sendo flagranciada, a pessoa ou pessoas, no mesmo dia, se horário for cabível, ou no dia seguinte, ou em horário e dia cabíveis, essa pessoa ou essas pessoas são encaminhadas ao Fórum de Justiça onde é apresentada a autoridade judiciária, para que seja tão somente esclarecido como foi a efetuação da prisão da pessoa, como foi o trabalho da Polícia Militar durante a prisão, como foi o trabalho da Polícia Civil durante a pesquisa da prisão, e tão somente isso. O fato criminoso não é abordado durante a audiência de custódia. Motivo pelo qual, muitas vezes, o juízo criminal, dependendo da situação do crime, termina liberando a pessoa para responder futuramente o processo. Né? E aí também independe da autoridade policial. O delegado, ele faz todo o trabalho, faz o relatório, pede o indiciamento. O que é o indiciamento? O indiciamento é a tipificação criminal que aquela pessoa cometeu. Então, o delegado, fazendo a investigação, no final, ele coloca a tipificação do crime, solicitando ao juízo criminal que processe aquela pessoa naquela situação. Isso vai ser visto também pelo Ministério Público e, obviamente, pelo juiz criminal, se vão aceitar a solicitação da autoridade policial.
Entendi. Aqui o Arthur quer saber do Capitão Vieira, está dizendo que no último dia da Expo Agro houve problema com o 90. Se o senhor tem conhecimento aí, por que é que não estava funcionando o 190?
O 90, ele foi colocado, tem uma linha telefônica que foi disponibilizada pelo governo do estado, ele é junto com a internet. Por exemplo, domingo houve também o mesmo problema. Quando cai a internet, que é da operadora Oi, que é a disponibilizada pelo governo do estado, todos os aparelhos telefônicos, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, ele fica mudo, de acordo com a situação da internet. Então, provavelmente deve ter sido desse problema.
Bom, eu vou para o intervalo, né? Tem muito tipo de relato aqui. Daqui a pouco a gente vai falar de outra modalidade de golpe. Tem aqui a ouvinte dizendo que a mãe quase foi vítima de um trote hoje. Número privado, ela atendeu, pois no Viva Voz, era uma mulher falando, chorando, fingindo, gritando para socorro. A mãe ia entrando no golpe, ela vai falar mais e a gente vai também conversar com o Marcos, com o Capitão Vieira, sobre esses golpes por telefone e outras modalidades. Você continua participando do nosso debate. Estamos aqui com o nosso debate muito proveitoso, recebendo aqui nos estúdios da Pajeú Marcos Antônio e também o Capitão Vieira, debatendo essas questões. A Socorro está dizendo que foi assaltada hoje faz 15 dias. Um rapazinho bem novinho, estava sem camisa, com um pano na boca, falou que era assalto. Aí levou meu celular e saiu correndo. Ela diz que admira muito o trabalho da polícia. O problema é que a cidade está infestada de ladrões. Os caras da moto, esses rapazinhos também, que ficam aplicando golpes. A ouvinte está falando aqui do golpe do celular, né? Qual é o nome dela aqui? Lurdinha está dizendo, olha, minha mãe quase foi vítima de trote hoje. Recebi uma ligação de um número privado. Quando minha mãe atendeu, colocou no Viva Voz, ouvi uma mulher falando, chorando. Claro que estava fingindo, pedindo socorro, dizendo que tinha sido assaltada. Minha mãe não caiu porque seus filhos, eu e meu irmão, estamos em casa com ela, né? E a gente escuta direto sobre casos de trote. Peguei e falei, é trote, desligue na hora. Ela desligou e ela disse que é incrível como o ser humano tem a capacidade de querer fazer mal aos outros, né? Que as pessoas não caiam nesse tipo de armadilha. E o melhor a se fazer é não atender ligações, se atender, manter a calma, não se precipitar. Né? Esse golpe do telefone também é muito clássico, né, Marcos?
Ah, é verdade. Infelizmente, ainda é um dos muitos usados pelos falsários. Mas a gente volta a reafirmar as indicações da semana passada. Recebendo ligação do tipo, tão somente desligue, acalme-se e procure entrar em contato com seus familiares. Né, filho, filha que estão próximos ou distantes. Então, somente isso. As pessoas não devem, em situação do tipo, procurar agir de outra forma. Não se deixar levar pelo clamor de quem está do outro lado da linha, chorando, gritando, enfim, fazendo qualquer tipo de som.
Então, esse telefone ele tem várias modalidades. Você pode, geralmente, usa para em vários formatos de golpe, né?
Com certeza, são vários tipos aí, né? Como a gente até em off citou outro também. mas termina sendo muito utilizado esse. Como também tem o que a pessoa que recebe a ligação foi premiado com um prêmio financeiro, mas que tem que fazer um depósito para liberar o dinheiro. Ou seja, como é que você ganha um dinheiro? Para você receber o dinheiro, você tem que depositar do seu dinheiro para receber o dinheiro que você possivelmente ganhou. Se alguém receber ligação do tipo, ó, você ganhou 20 mil reais, mas você tem que depositar 1.000 reais para receber o prêmio. Aí a pessoa que receber a ligação diga, ó, desconta os 1.000, dos 20 e manda os 19. Pronto, resolveu.
Exato.
Se usar a inteligência, somente isso. Outras pessoas ligam dizendo que a pessoa ganhou uma casa do SBT, ganhou um carro, uma casa da companhia Nestlé, tudo isso aí. Né? Mandam mensagens dizendo código, senha, tudo, que aquilo nada mais é do que um telefone que vai receber crédito de aparelho celular e que com certeza está na mão de pessoas detidas em presídios pelo Brasil.
Vamos ouvir aqui. Marinice Oliveira quer falar a questão do som alto. Diga, Marinice.
Nil, eu queria saber aí do comandante o que a gente fazer, porque a gente já sabe que existe uma lei que a gente não pode passar com serviço de som alto, né, nas igrejas, pode ser evangélica, católica, qualquer uma, não pode. Eu digo, eu cito a presbiteriana porque eu frequento. Às vezes a gente está lá de manhã, tem escola bíblica dominical, estamos no estudo, passa essas motos com som altíssimos, a gente vai correr para mandar baixar, não vê nem quem foi, nem a nota placa. Como é que a gente faz?
Uhum. Capitão.
Eu, inclusive, em outras ocasiões, a gente acompanha os programas na cidade, principalmente os pleitos da população, e eu vi algumas vezes já você, inclusive, receber essas demandas. A gente já procurou saber da prefeitura esses veículos que tem esse alvará. E aí a gente vai articular com a prefeitura uma operação para a gente inibir esse tipo de propaganda, que, por exemplo, está ilegal. Porque o indivíduo, que o condutor desses veículos, tanto moto como carro, ele tem que saber o que é permitido, os horários e também o volume, né? Então, isso a gente já vem dando uma atenção nesse sentido e vamos programar umas blitz para inibir esse tipo de falha, certo?
É, porque você tem duas situações. Você tem o cara que tem o veículo e tem o alvará e desrespeita. E mais grave, o cara que nem tem autorização. Eu já disse aqui, né, tem inclusive pessoas conhecidas demais minha que tem esse, mas essa coisa dessa moto som aí, esse aqui é porque você parece que não tem nem prerrogativa para a moto ser utilizada para essa finalidade. E estão usando e a coisa aí, concordo com o capitão, tem que ver com a prefeitura, para a prefeitura também fazer seu papel de polícia, fiscalizar detalhadamente esses veículos aí. Tem gente no zap, diga lá.
Ô Nil, bom dia. Eu mesmo já recebi uma ligação dizendo que eu tinha ganhado carro, casa, e para isso eu tinha que depositar dinheiro. Pedi que eles descontassem o meu dinheiro que eu ganhei, e eles disseram que não podia descontar. Aí eu disse assim, então manda tua mãe pagar, depositar aí, porque eu mesmo não vou. Aí eles desligaram.
É, você tem várias modalidades, e tem muitos vídeos. Quando você faz busca no YouTube, né, você encontra muita coisa de desmascarando esses golpes aí. Vamos ouvir aqui um dos áudios aqui. Vítima percebe golpe de falso prêmio e grava ligação no celular. Isso foi ao ar num programa que foi reproduzido na internet. Vamos ouvir aqui.
Das vítimas. Nas ruas, não é difícil encontrar quem já tenha recebido uma ligação de algum golpista.
Eles tinham me ligado e eu quase que caí nesse golpe, porque eu achei que era verdade, né?
Sem outro estado,
mas aí meu marido falou assim, não é verdade isso daí, não pode ser, é muita coisa boa para uma pessoa só.
Ah, já recebi também.
E aí, o que, que o senhor fez na hora?
Simplesmente nem dei retorno.
A abordagem é quase sempre a mesma. O golpista escolhe o número aleatoriamente. Liga e começa a oferecer prêmios em dinheiro para a possível vítima. Um cliente de um banco aqui em Itapetininga recebeu esse tipo de ligação. Ele conseguiu gravar toda a conversa e se passou por uma vítima para ouvir as táticas do bandido.
Qual que é o prêmio que eu vou ganhar?
O valor de 23 mil. Você concorreu a Motobras e um valor de 10 mil, mas você não quis a Motobras, que use o valor, não foi
isso? Eu quero dinheiro, isso.
Correto, então você vai estar recebendo 23 mil.
Depois de oferecer o dinheiro, o criminoso passa a dar instruções para o cliente.
Mas o que, que eu vou precisar fazer?
Pronto, você vai estar chegando até o caixa e vai retirar o extrato. O primeiro extrato vai estar me informando a hora e a data. Hora com minutos e segundos e data com mês e ano. Nós vamos estar reconhecendo a sua conta e creditando um valor de 23 mil na transferência Blackline.
O golpista quer saber quanto dinheiro a possível vítima tem na conta. Quando acha que a quantia lhe interessa, ele diz que vai transferir a ligação para um superior.
Você tem que me informar o saldo atual.
Tem R$3.
R$3, mas essa conta ela oferece algum limite para saque?
Eu vi aqui, tem 6 mil de limite.
Só um minuto que eu vou levar aqui para o meu diretor de finanças.
Aí, entra na conversa um outro criminoso, que se identifica, e tenta ganhar a confiança da suposta vítima. Ele cita até a crise financeira no país.
A sua ligação foi transferida para o meu ramal. O meu nome é Isaías Oliveira Martins. Eu sou o diretor do setor financeiro e estou a cargo de fazer a liberação de 23 mil reais para o senhor, que estará disponível em alguns instantes pela sua conta da Caixa Econômica, já saindo aí com o coração bastante feliz. Não é um prêmio que vai lhe enriquecer e nem deixar nem realizar o seu sonho. Mas com certeza, nesse país burocrático que vive em crise, vai ajudar bastante o amigo.
O criminoso pede mais dados da conta e orienta o cliente a usar o caixa eletrônico para iniciar a transferência de dinheiro para o golpista. O bandido segue dando as orientações e se irrita com a suposta vítima, que não segue as instruções corretamente.
Aparece conta de origem.
Onde é que existe essa opção, senhor?
Na transferência.
Acaba tá pegando ar, já.
Não existe nada que você está falando. Eu não sei onde você está tirando essas opções. O senhor está com brincadeira, meu amigo. Senhor, entenda que não tem nenhuma criança aqui não, senhor.
O cliente do banco, que sabia que a ligação se tratava de um golpe, começa a tentar confundir o criminoso. Diz que está em frente ao caixa eletrônico e tenta conseguir o número da conta do golpista. O bandido não informa qual é a conta e nem quanto precisa ser transferido para que a suposta vítima receba o falso prêmio. O golpista se irrita e encerra a ligação ofendendo o cliente do banco.
O senhor tem que ler o jeito que está escrito, conta corrente ou conta poupança? O senhor tem que ler assim.
Conta corrente, conta poupança, é o que está aqui.
Conta corrente.
Conta corrente. Aí pede para digitar um número.
Oi?
Aí pede para digitar um número.
Que número, senhor? Que número, seu cabra de pé?
O número da conta, ué.
Tô desgraçado.
A ligação partiu de um telefone com o DDD 85. É o código de telefones de cidades do Ceará, como a capital Fortaleza, por exemplo. Esse delegado diz que as pessoas devem ter cuidado com ligações de números desconhecidos e sempre desconfiar de promessas de dinheiro fácil.
A princípio, a orientação que a gente dá é não atender telefone de fora, principalmente em casos de oferecimento de prêmio, sorteio de que foi premiado algum tipo de sorteio, noticiando que um familiar seu se envolveu no acidente de trânsito, ou mesmo o caso daquele clássico mesmo, que é quando um familiar fala que um familiar seu está sequestrado. Então as pessoas têm que ter reservas, não atender
o delegado
telefone,
Antônio Ramos,
de desconhecido,
dessa cidade do Paraná.
E sempre ter sua agenda
com
os seus principais contatos devidamente cadastrados.
Impressionante, né? Essa história você já ouviu muito. Agora, o cara é cearense, ele se arreta... aí diz, quanto o quê, seu cabra de pé? Aí revela que realmente é um golpe. Agora, nesse caso, a suposta vítima foi sabida e, na verdade, ficou embromando aí o bandido para ver onde é que ele ia chegar com a história. Eu lembro de um caso clássico, tentei procurar aqui, fiz uma busca, mas não achei. Teve um caso bem clássico aqui para a região, que foi o do Anchieta Santos, que falou ao vivo com o cara, né, uma conversa parecida. E aí na reta final, eu sei de onde você está falando, você está falando aí de que presídio você está falando aí no... Aí o cara se arreta, começa a xingar, né? Ou seja, o que me impressiona é a quantidade de informação que você tem sobre isso e você saber que pessoas ainda caem nessa modalidade de golpe. Esse modus operandi aqui é muito conhecido de vocês, né, Marcos?
É muito conhecido e a isca maior está na vítima, que é a vantagem fácil. Quando a vítima vê que vai obter alguma vantagem, por pequena ou grande que seja, aí vai abrindo o leque, vai dando informações ao falsário. E aí termina sendo potencialmente afetada.
Muito bem, eu estou na reta final, vou pedir mais uma vez para o Capitão Vieira reforçar os contatos aí, a gente tem um 192 que é o fone direto, e pedir que as pessoas ajudem, principalmente para identificar, Capitão, esses crimes que estão tendo maior repercussão, né? Quer dizer, já há características aí muito claras desse caso, dessa dupla na moto, e outras situações em que a população pode ajudar a polícia, não é isso?
É verdade, pode ter certeza que tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil, a gente vai se empenhar em chegar à autoria desses indivíduos. E conto com a ajuda da população no intuito de denunciar. Qualquer informação é válida, porque uma informação com outra, a gente chega à autoria desses indivíduos. Os telefones nossos lá é o 190, também tem o TIM 99375670, o DDD é 87, e o OI, que é o 988770740. Muito obrigado pela oportunidade e conto com a Polícia Militar.
Eu que agradeço mais uma vez ao Capitão Vieira. Marcos, quem tiver mais alguma informação que ajude nesse trabalho investigativo da Polícia Civil para chegar a esses criminosos, o que é que pode fazer?
Também de antemão, a gente agradece toda a participação, colaboração da sociedade daqui de Afogados e da região também, para que as polícias consigam desenvolver melhor seus trabalhos investigativos e conclusivos. E a gente disponibiliza o número da permanência nossa, que é o 38388777, informações, denúncia, qualquer situação que seja relativo a crime acontecido. E, obviamente, nos colocando sempre à disposição da sociedade, do cidadão de bem, da cidadã, que precisar da gente, nos limites nossos de legalidade, estaremos prontos a qualquer dia, a qualquer hora, para poder atuar.
Quero agradecer muito ao Marcos, agradecer ao Capitão Vieira, muito válido mais uma vez esse debate. Final do Debate das 10 de hoje.
O Debate das 10.